Boa tarde, vamos dar início à nossa reunião, começando pelo artigo 2º, que ficou suspenso a pedido da maioria. Se todos estiverem em condições de iniciarmos a votação, não sei se alguém quer fazer uma declaração inicial, não é necessário. Então, aditamento de um novo número 2 ao artigo 2º da lei, do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Portanto, aditamento e o novo número 2, ao artigo 2º. Quem vota contra? Temos a tratar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este aditamento foi votado por unanimidade. Portanto, o seguinte está prejudicado, não diria, na medida em que eles são diferentes. Portanto, o aditamento e o novo número 2 do artigo 2º do projeto de lei 505 do Partido Socialista. Quem vota contra? Não está prejudicado. Eles são diferentes, na minha opinião. O João Paulo Correia explica.
Poderá ficar prejudicado por maioria de razão, mas importa distinguir a proposta do Bloco de Esquerda que aprovamos, diz que, portanto, quando o fiador é obrigado a assumir obrigações, tem que o crédito do qual ele é fiador tem que estar em cumprimento. Sim, tem que estar em cumprimento. O que nós propomos na nossa é que não tem que estar em cumprimento. Pode estar em situação devedora. Para que portanto, a diferença é essa. Agora, como foi aprovado do Bloco de Esquerda, que obriga que, de facto, o crédito, sem que esteja em cumprimento, se calhar poderá estar mesmo prejudicado.
Pois, sim, seria voltar sim, atrás sim, seria voltar, se votássemos, é verdade. Vamos. Fica retirada a proposta do Bloco de Esquerda. É retirada também o ponto 3 do PCP. É assim, Paulo? E é retirado também o do Partido Socialista. Sendo que vamos então votar o aditamento do número 5 ao artigo 6º do projeto de lei da maioria, o projeto de lei 502. Ora, e nessa sequência também o 6, aquela foi retirada, portanto é um aditamento de um 5 e de um 6 ao artigo 6º do projeto de lei 502 do PSD e do CDS. Quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ora, portanto, vamos aqui. Artigo 7º. Era a emenda do corpo, primeiro são todas. Emenda do corpo do número 1 do artigo 7º do projeto de lei 505 do Partido Socialista. Ora. Eu não é isso, eu estava a ver o que havia. Okay. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora a emenda do número 2 do artigo 7º do projeto de lei 500 do PCP. Os senhores deputados da maioria estão em condições de votar? PSD. Então, a emenda número 2 do artigo 7º do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, o voto de abstenção do Partido Socialista e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos agora a emenda da epígrafe da secção 2 do projeto de lei 505 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. É o oitavo? Passando agora ao artigo 8º, acesso ao regime de proteção, temos a emenda do número 4 do artigo 8º do projeto de lei 502 do PSD e do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Plano de reestruturação. A substituição da alínea A do número 1 do artigo 10º do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Ok.
Esta proposta do Bloco de Esquerda o que visa é que, como consequência imediata no pedido de acesso e da aceitação do acesso a este regime extraordinário, haja um período de carência. Essa é a nossa proposta, algo que é de existência facultativa atualmente na lei. E o que nós dizemos é que quem está em situação difícil deve ter imediatamente acesso a um regime de carência e depois a outras medidas que possibilitem o acesso à reestruturação ou, no fundo, a facilitar o pagamento do crédito. Mas, imediatamente, um regime de carência. sobre esta matéria para reforçar alguns argumentos. Ela vai ser chumbada, já se percebe pela maioria, mas em todo caso... em todo caso, o pressuposto desta proposta é que, de facto, alterações de spreads, por exemplo, são das primeiras medidas, ainda antes de chegada a este regime, que são propostas pela entidade bancária. E, por isso, essas coisas mais simples já são, a priori, propostas pela entidade bancária ao mutuário. Essa é a regra geral. Não é mais simples, mas será mais simples do que a carência... Então, mas ainda melhor. Agora, a questão da carência, de facto, dá aqui uma capacidade de respirar aqueles que têm normalmente, estão numa situação de dificuldade e depois poder reestruturar e alterar.
Dizer o seguinte, por parte do Partido Socialista também partilhamos da opinião que a obrigatoriedade da carência pode ser prejudicial em alguns casos, como também, e aproveitando já este tempo de intervenção, para dizer que também consideramos que a eliminação da possibilidade de um empréstimo adicional como resposta ao plano de reestruturação pode também ser prejudicial em alguns casos e, portanto, daí também votaremos contra a proposta do Bloco de Esquerda.
manter sempre ligado, não é?
Esta regulação está obviamente ligada às propostas que foram feitas para a alteração ao 10º andar. Tendo em conta que o decreto número 5 do artigo 18, que vamos votar, foi rejeitado, então, obviamente, tiramos esta proposta de regulação. Faria todo o sentido se tivesse no número anterior, não faz sentido aqui. Permitam-me só acrescentar uma coisa. Penso que a lei está mal construída neste aspecto. Aqueles números que aparecem aqui no artigo anterior e não aqui, aqui aparecem deslocados. Mas é uma opção nossa corrigir este aspecto, visto que o número 18 do artigo 5 completamente foi rejeitado, nós retiramos esta proposta e não faz sentido. Agora, visto como é.
Com a explicação do deputado Paulo Sá, está retirado a proposta de revogação do número 1 do artigo 19 do projeto de lei 500 do PCP. Passamos então à votação da emenda do número 2 do artigo 19 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, voto de abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos agora a emenda do número 2 do artigo 19º, constante do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, voto de abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Revogação do número 3.
Tendo em conta que o número 5 do artigo 18 foi rejeitado na votação anterior, então retiramos esta revogação. Deixa-se fazer sentido, não faz a rejeição da proposta.
Com a explicação do deputado Paulo Sá, é retirada a revogação número 3 do artigo 19º do projeto de lei 500 do PCP. Passamos então à votação da emenda do número 4 do artigo 19º do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, voto de abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Emenda do número 4 do artigo 19º do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Aditamento de um número 5 ao artigo 19º do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, voto de abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Aditamento de um número 6 ao artigo 19º do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, votos de abstenção do Partido Socialista e voto favorável do PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 20. Aplicação das medidas substitutivas. Se não houvesse qualquer oposição, juntaríamos a substituição da alínea A do número 1 do artigo 20 do projeto 500 do PCP com a revogação da alínea C do número 1 do artigo 20 do mesmo do projeto de lei 500 do PCP. Não havendo qualquer sentido contrário, portanto, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As propostas foram rejeitadas com os votos contra do PSD e CDS, voto de abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda. Temos agora a emenda do número 5 do artigo 20 do projeto de lei 502 do PSD e CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por unanimidade. 21º, peço desculpa, modalidades de medidas substitutivas. Emenda da alínea A do artigo 21 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, votos de, e os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 22, determinação de medida substitutiva a aplicar. Emenda da alínea B do número 3 do artigo 22 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Revogação do número 5 do artigo 22 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e CDS, voto de abstenção do PS e votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 23. Efeitos das medidas substitutivas. Emenda da alínea A do número 1 do artigo 23 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Força.
Esta é, era uma solução, foi rejeitada, mas era uma solução que visava impedir situações como aquelas que permanecem de pessoas que entregam as suas casas, mesmo assim continuam com dívidas ao banco. Nós partimos do pressuposto, foi sempre essa a nossa batalha desde o início deste processo, que quem entrega a casa não pode estar condenado a ficar com uma dívida ao banco. A casa é o bem maior, ninguém faz entregas de casa de ânimo leve, quem o faz, sendo a sua morada de família, é porque está realmente numa situação difícil e, por isso, entregando a casa não deveria ficar com dívida. Foi essa a nossa proposta, foi rejeitado, mas achávamos que era uma das matérias essenciais nestas alterações que estavam em cima da mesa.
Sr. Presidente, só para muito brevemente explicar que esta discussão foi uma discussão que já foi tida quando a elaboração da lei que estamos agora a alterar, que aliás não é particularmente antiga, tem cerca de um ano e meio, e portanto foi uma discussão tida à exaustão na altura, e aquilo a que se procurou chegar foi um equilíbrio entre aquilo que é e que foi acordado e contratado entre as partes e a situação económica difícil que infelizmente muitas famílias portuguesas atravessam. E portanto, neste momento, aquilo que procuramos foi facilitar o acesso ao regime, tornar o regime mais abrangente, tornar o regime mais ágil, mas não nos parece fazer sentido estar a rever a fundo aquilo que foi o equilíbrio que foi encontrado nesta, naquela altura, que não vai assim há tanto tempo, foi há cerca de um ano e meio.
Sr. Presidente, eu também gostaria de acrescentar algo mais àquilo que já foi referido, e nomeadamente àquilo que já foi referido pela Sra. Deputada Cecília. Não, eu peço desculpa porque de facto está... Não me esqueço, não confundi o nome, mas em vez de acrescentar Cecília Mareves, fiz referência à deputada Cecília Honório, e foi o meu único lapso até hoje que tive. Mas não foi esse o caso, é que... Simultaneamente que estou aqui, estou a receber mensagens de pedidos para estar noutro sítio ao mesmo tempo. E isso às vezes é difícil, está a decorrer neste exato momento tão bem a comissão, uma reunião da comissão de inquérito ou dos estaleiros, e estão-me a dizer que também deveria lá estar. Bom, e isto é difícil estar aqui. Eu estou a olhar para as mensagens, e vem mensagem de um lado, vem mensagem do outro. Eu peço desculpa que não tem nada a ver naturalmente com aqui que estamos aqui a falar. A questão que se coloca aqui, há várias. De facto, nós temos que ter noção de duas coisas. Em primeiro lugar, as soluções que nós preconizamos, mesmo no regime excepcional, de facto, têm que ter alguma razoabilidade. E também não podem deixar de levar em linha de conta aquilo que é um princípio fundamental, que é o princípio da segurança jurídica. É um princípio que norteia e que, de facto, é estruturante do nosso Código Civil e é um princípio estruturante de um Estado de Direito. Segurança jurídica. E ele não pode ser esquecido do pé para a mão. Mesmo quando aquilo que procuramos é, de facto, ir de encontro a facilitar e a ajudar a vida das pessoas e de quem se encontra em situação económica de benefício. Percebemos isso, mas não podemos pôr em causa esse princípio sem mais nem menos e, sobretudo, não podemos pôr em causa esse princípio olhando apenas para os efeitos imediatos do curto prazo, esquecendo todos os efeitos que possam advir no médio e no longo prazo. A inserção de uma norma desta natureza pode resolver no imediato alguns problemas, mas sobretudo arranjará muitos mais no futuro. Devo-vos dizer que uma norma desta natureza teria necessariamente impacto no futuro naquilo que é o crédito de habitação. E, portanto, além do mais, também não podemos esquecer aquilo que é o valor dos imóveis e aquilo que é o valor da dívida. E se o valor da dívida for muito superior ou for superior ao valor do imóvel, e isso acontece. E isso acontece. E sabem os deputados que isso acontece. Não me parece tão bem que seja de todo justo a tal solução que aqui se procura encontrar de acudir às famílias mais vulneráveis, portanto, passar todo o risco para quem também não tem que ter. E, portanto, eu julgo que dentro desta solução, eu percebo a intenção, mas acho que a intenção que de curto prazo arranjará problemas no médio e longo prazo bem superiores, além de criar situações que do ponto de vista daquilo que é o nosso direito, não ser de modo algum defensáveis.
Muito obrigado.
Não estava a pensar em intervir segunda vez, mas este último argumento merece-me pelo menos uma opinião contrária. Porque na construção do pagamento dos créditos à habitação, o período inicial de pagamento é pagamento de juros. Só depois, numa fase mais adiantada, é que se começa a fazer amortização ao capital emprestado. Por outro lado, nenhum banco empresta para crédito à habitação sem fazer uma avaliação do imóvel. Até a avaliação a qual obriga a que as pessoas aceitem o valor em causa. Muitos dos créditos, até mais recentes, já nem são sobre o valor global do imóvel, são sobre 80% do valor. Por isso, dizer que foram desvalorizados é uma possibilidade que acontece. Agora, aqui a pergunta não é sobre se, tendo sido desvalorizado, bem, não pode fazer nada, é se, tendo sido desvalorizado, quem é que tinha o risco e quem é que estava na capacidade de avaliação do risco. E é por isso que nós, percebendo que quem já pagou, pagou uma parte da amortização dos juros e não da amortização de capital, porque na distribuição das partes a amortização de capital é mais feita no final do crédito e a amortização dos juros é mais feita no início do crédito, que quem escolhe fazer o crédito, quem detém até mais informação, é a banca, não é o cidadão, e ele está muito influenciado pelo mercado. A banca está detentora de um conhecimento técnico que os cidadãos não têm. E, por outro lado, o cidadão fica sem a habitação e a banca ficaria com a habitação ou para venda direta ou para entrega a um fundo imobiliário. E é por isso que eu não acompanho esta ideia de que haja um valor moral superior do lado da banca para dizer nós não aceitamos ficar com este prejuízo de uma escolha do cidadão. Não. A escolha foi do cidadão de comprar a casa, a escolha foi de ambos de fazer um crédito naquelas condições, a entrega da casa é o que lesa o cidadão, a perda do valor que haja de diferença entre a entrega do imóvel e o valor do crédito, isso seria o prejuízo da entidade financeira. É essa a nossa presunção da relação dos riscos, da distribuição dos riscos e das responsabilidades nas ações, e por isso é que fizemos esta proposta. Concordo com a deputada Cecília Meirelles, esta é uma discussão que porventura teremos ainda mais vezes no futuro, é algo que nos que estamos em polos separados desta discussão. Agora, do nosso ponto de vista, a distribuição das responsabilidades morais sobre um crédito é feita neste contexto.
Eu, aproveitando a minha condição de deputado do PSD e participando do grupo de trabalho, se me é permitido, também queria aduzir aqui, exatamente pelo argumento que o Pedro Filipe Soares utiliza, é que o nosso projeto de lei, logo desde o início, é equilibrado. É caso, na junção daquilo que o cidadão já amortizou, e com o valor do imóvel, se ele atingir o valor do empréstimo, pode entregar a casa. Isso está no projeto de lei inicial. Portanto, essa é a tal proposta equilibrada, é esta. Agora, achar que há equilíbrio nas situações de desvalorização, mas muitas das vezes o Pedro Filipe Soares parte de um pressuposto, é que a desvalorização deriva do mercado. Não, não. A maior parte das desvalorizações das casas derivam dos próprios titulares das casas. Este é que é o principal problema. Porque a desvalorização do mercado não é significativa. Andará na ordem dos 20%, sensivelmente, neste momento, face há 4 anos atrás, não é? Em média. Agora, muitas das vezes o problema da desvalorização deriva do próprio uso da casa. Portanto, e nós sabemos que nestas situações de alguma desestruturação familiar, até pelos motivos que nós conhecemos, muitas vezes isso ainda se acentua mais. Aliás, uma das grandes preocupações da banca em, por vezes, querer, nas situações de ação, ser o mais rápido possível em ficar com a casa, e por isso é que há neste momento alguma vontade por parte da banca de ficar com as casas, é exatamente para evitar a degradação do próprio imóvel. É esse um dos grandes objetivos. Peço desculpa.
Nós, o Parlamentar do PS, apresenta também esta proposta no capítulo das medidas substitutivas. Ou seja, e fizemo-lo de forma a que a banca também se sentisse pressionada a que, no plano de reestruturação e nas medidas complementares, chegasse a acordo com o mutuário em função da situação económica dessa família. Não fique aqui a ideia de que não só o PS, mas também os grupos parlamentares que apresentam esta proposta da ação em cumprimento como fator de extinção da dívida, que um devedor, sendo da sua preferência, sendo da sua opção, entrega a habitação e com isso extingue a dívida. Portanto, não é isso que está aqui a propor. Nós propusemos esta ação em cumprimento como fator de extinção da dívida, como medida substitutiva. Depois de se esgotar o plano de reestruturação, a revisão do plano de reestruturação e a não aplicação ou a falência das medidas complementares. Porque, no nosso entender, e como a lei manter-se-á em vigor nestes capítulos dos planos de reestruturação e das medidas complementares, manter-se-á intacta, como estamos a ver pelo decorrer da votação, significa que a banca, no nosso entender, continua a ter o arbítrio e o poder de não aplicar medidas complementares e não ir totalmente ao encontro da necessidade da família que se encontra em situação económica muito difícil na primeira etapa, que é no plano de reestruturação.
Condições de votar, continuar a discussão. Emenda da alínea A do número 1 do artigo 23 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PCP e do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Emenda, aqui está prejudicado, portanto, a emenda da alínea A do número 1 do Partido Socialista encontra-se prejudicada. Passamos agora à emenda da alínea B do número 1 do artigo 23 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Emenda da alínea B do número 1 do artigo 23 no projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. A emenda da alínea B do número 1 do projeto 505 do PS está prejudicada. Passamos então à emenda do corpo do número 1 do artigo 23 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Paulo Sá.
Isso é uma mera correção de uma lei. A lei, a redação, primeiro, ao número 1 do artigo 21. O artigo 21 não tem
emenda.
Se chegarmos à redação final, a DAP também vai propor esta correção e o sentido que eu vou me procurar se
eu. Nesse caso, como eu disse, presumi que tivesse a ver com o próprio.
Então, como é que...
Uma correção logística.
Estão de acordo na repetição da votação, é? Muito bem, então, passamos à repetição da votação. Emenda do corpo número 1 do artigo 23 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por unanimidade. Revogação do número 2 do artigo 23 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. A revogação do número 2 encontra-se do projeto 500 do PCP encontra-se prejudicada. A revogação do número 2 do artigo 23 do projeto 505 do PS também está prejudicado. Este não está. Passamos então à votação da revogação do número 3 do artigo 23 do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do CDS, votos desfavoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. A revogação do número 3 do 500, do projeto de lei 500 está prejudicada, bem como a revogação do número 3 do projeto 505 do PS. Passamos ao artigo 33, divulgação pela instituição de crédito. Temos a emenda do número 1 do artigo 33 do projeto de lei 505 do Partido Socialista. Página 31 e na página 48 do... Artigo 33, emenda do número 1. É na página 48 do guião de comparação. 48, Jorge. Página 48. É exatamente. A todos. Só... Exatamente. É uma versão beta. É uma versão beta.
Foi antes do PS fazer a substituição do projeto de lei que foi feito um novo quadro comparativo.
Está quase, Sr. Presidente.
Qual consta a data?
Então, pode-nos acompanhar. Isso é uma versão beta. Pois é, a versão de 7 de maio.
Pois. Ah, então, já percebi porque é que eu tenho aqui duas versões. Esta é.
Estando nós em condições de votar, então passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se. Oh, como é? Está a ver? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 38. Não. Artigo 38, período de vigência. Página 52. Então temos a emenda do número 1 do artigo 38 do projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem vota, quem se abstém? Quem vota a favor? Então a proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS e PS. abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável do PCP. Artigo 39, não sei se o João Paulo ia dizer alguma coisa sobre este artigo.
Sim, ia dizer que pensou por conta porque considera que o prazo que está definido na lei, com possibilidade de revisão, de condução, parece-me ser
certo. Ok. Então o artigo... Pedro Filipe, sabe?
Eu, por motivos similares, vou justificar a abstenção, que pode parecer um pouco caricato. Tem a ver apenas com o seguinte, nós propomos a revogação desta limitação temporal, em todo o caso 2017 é mais tempo do que 2015 e por isso motiva a nossa abstenção. É uma melhoria face ao que está na lei, nós temos depois uma proposta de revogação do limite temporal que votaremos posteriormente.
Muito bem. Então artigo 39, avaliação. Emenda do número 9 do artigo 39 no projeto de lei 500 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDS e do PS, voto de abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável do PCP. Temos agora o artigo 3º, aditamento à Lei 58 de 2012, no seu artigo 2º, do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda. É este que é o tal aditamento de um artigo 11º-A à lei. Está na página 23 da versão de 7 de maio. Regime de valores e do álcool. Anteriores. A pedido do proponente, com a respectiva explicação, o artigo foi retirado. Temos agora o artigo 3º do projeto de lei 500 do PCP. Trata-se de um aditamento ao artigo 20, de um artigo 23-A à respectiva lei 58 de 2012. No que toca ao direito ao arrendamento.
41.
Página 41 da versão beta, neste caso, gama. O Paulo Sá vai explicar. Muito bem. Podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Temos agora um artigo 3º do projeto de lei 498 do Bloco de Esquerda que revoga os artigos 14º e 38 da lei 58 de 2012. Está na página 25 e 52. 14º e 38. 38º. 14º. Força, Paulo Sá. Muito bem. Aqui revoga o empréstimo adicional e ali revoga o período de vigência. Registámos o esforço. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD, do CDS e do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda. Estamos agora no artigo 4º, entrada em vigor. Tratando-se, é um novo, não é? Artigo 4º, projeto de lei de 498, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. O artigo 4º da proposta do PCP, proposta 500, está prejudicado. E, portanto, vamos passar à votação do artigo 2º. Aspectos operacionais que é preciso tratar. Existem automatismos informáticos nas instituições bancárias que estão feitas com um modelo, é preciso alterar. Portanto, no dia seguinte isto. Mas está, não está a 180 dias, ou está? Está a 30 dias. É nossa. É 30 dias. Acabava o período de vigência do regime extraordinário entrar em vigor. Era catita. É, mas isso é uma coisa nova.
Sim, sim.
Isso é uma coisa nova. Então, quem vota contra? É a proposta de maioria de artigo 2º, projeto de lei 502. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contra do PS. Abstenção, peço desculpa, do PS, do PCP e Bloco de Esquerda. Temos agora o artigo 3º, está prejudicado. Muito bem. E terminamos. Paulo, se não se importa, ligue o mecanismo para ficar gravado.
Não tenho estado a ligar, nem sabia que estava a ser.
Mas não tem sido correções, portanto.
Muito bem. Na página 2 do guião, logo no topo, emenda do artigo 1 da lei, constante projeto de lei 505 do PS. Eu creio que a votação que eu tinha ditado na última reunião foi abstenção. Era a favor. Aliás, com coerência com as votações. A emenda do artigo 1 do projeto de lei do PS, que substitui devedores por mutuários, é a favor, claramente, em coerência com as votações que foram feitas ao longo do guião.
Saudações. Gostei muito destes tempos. Temos a nossa tarefa terminada.
Relativamente a este processo todo, como foi notório, nós votamos favoravelmente várias propostas da maioria que melhoravam alguns aspectos da lei atual. No entanto, tendo votado favoravelmente esses aspectos, representando essa melhoria relativamente à lei que está em vigor, consideramos que aquilo que foi aprovado aqui pela maioria fica muito aquém das necessidades desta lei. Da revisão. E entendemos que aquilo que nós propunhamos, há vários aspectos relevantes, a maioria rejeitou. Já falamos aqui da ação em cumprimento, regime de arrendamento, o aligeiramento dos critérios de adesão a este regime, a maioria rejeitou os aspectos essenciais daquilo que era a proposta do PCP. Com esta decisão da maioria, pensamos que a lei não vai cumprir, mesmo a revista não vai cumprir os objetivos. Poderá ser que o número de devedores ou de crédito à habitação que estão em cumprimento e que recorrem à lei, como sabemos, foi um número muito, muito reduzido, poderá aumentar ligeiramente, mas ficará muito aquém daquilo que são as necessidades. Porque todos conhecemos as notícias ultimamente sobre a subida do número de devedores do crédito à habitação, que falávamos há algum tempo atrás que andaria à volta dos 120 mil, e notícias recentes dão indicação de que já terão ultrapassado os 150 mil. E, portanto, perante o agravamento desta situação, perante o agravamento das dificuldades que os portugueses têm em pagar os créditos à habitação, impunha-se que esta revisão da lei pudesse ir no sentido de ter em conta aquilo que está a acontecer, o agravamento da situação. Não foi essa a opinião da maioria, nós lamentamos isso e provavelmente teremos que voltar a esta lei. Depois de revista, teremos que voltar para adaptar à realidade, que não é aquela realidade que a maioria imagina quando apresenta um conjunto de propostas que deixam a lei ligeiramente melhor, mas muito aquém das necessidades.
Muito obrigado. Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. De parte deste debate agora político-geral, depois das votações todas feitas, nós registamos que estas alterações à lei têm algumas coisas positivas e não deixamos de as relevar. Há propostas que tínhamos feito e que achávamos importantes, há recomendações da Comissão também que foram tidas em conta e relevamos essas alterações e até as no meio. Quer a abertura de possibilidade para os fiadores, que era uma matéria que nós víamos como essencial e necessária, quer a melhoria das condições de acesso para desempregados, com a redução dos 3 meses para tempo zero, basta estar inscrito no centro de emprego, ter tido uma carreira contributiva para poder aceder a este regime, quer as alterações relativas ao período de cálculo do rendimento, sendo os 12 meses anteriores à entrega do requerimento e não à entrada em incumprimento. Estas são as matérias que nós consideramos que são avanços, face ao que existia na lei, e que são avanços positivos. Infelizmente, não são os avanços que deveriam ter, não esgotam os avanços que deveriam ter acontecido. E aqui vou para a parte do que deveria ter acontecido e não aconteceu, na nossa opinião. Um dos problemas que esta lei tem é a da restrição no acesso das pessoas ao regime extraordinário. Uma das matérias que nós tínhamos percebido que era essencial prendia-se com o valor patrimonial dos imóveis e, apesar de termos alargado o valor patrimonial, ele continua extremamente reduzido e, por isso, muitas famílias, mesmo com rendimentos não muito elevados, vão ter dificuldade em aceder a este regime extraordinário. Por outro lado, a matéria relativa à entrega da casa, aquilo que ainda há pouco discutíamos, continua a ser uma matéria que não mexe. Pode-se ficar sem a casa, mas manter a dívida e, por isso, ficar refém da dívida, a mesma ao banco. Por outro lado, esta é uma lei que continua a ter uma vida a prazo, apesar de o próprio Governo, nas suas restrições de rendimento das famílias, ter propostas até 2017, diz que esta lei visa a sua existência apenas e só até final de 2015. E por isso há aqui, de facto, aspectos de melhoria que seriam possíveis e que não se fizeram porque não houve um acordo nesse sentido. Eu creio que esse será o principal dedo a apontar ao trabalho que nós fizemos. Poderíamos ter ido mais longe, não fomos e muita gente vai continuar a não ter acesso a este regime extraordinário. Esse era o principal problema, era o acesso. Há um outro fator que tinha sido referido, quer pela Comissão, quer pelas diversas entidades aqui ouvidas, que se prendia com a diferença entre rendimento bruto e rendimento líquido para o cálculo do valor dos rendimentos familiares, e essa matéria continua a não ter ainda uma solução nesta construção legislativa. E por isso, o sentimento que temos é um sentimento agridoce relativo a estas alterações legislativas.
Já não é mau.
Há matérias em que percebemos que há uma melhoria face ao que existia, e isso aí reconhecemos, né, até no debate que temos tido aqui em comissão, que tivemos em plenário. Há outras matérias que poderíamos ter ido mais longe e não fomos, e eu creio que essa é a parte que nos deixa o amargo de boca e que infelizmente deixará a muitas famílias também esse amargo de boca.
Presidente, também só no sentido de fazer um balanço e breve, eu creio que a palavra de ordem nesta revisão foi precisamente de tornar o regime mais abrangente e de o melhorar. Aliás, houve uma inovação naquilo que foi a análise da vigência desta lei, foi o facto de haver uma comissão de acompanhamento, o que nos permitiu, de forma muito célere, produzir alterações com vista a melhorar. Naquilo que é um bom exemplo do ponto de vista do que se pode fazer no acompanhamento às alterações legislativas, sendo que, obviamente, trata-se aqui de um regime excepcional. E o facto de ser um regime excepcional explica algumas coisas. Bom, por um lado, explica o facto de estarmos já a proceder a alterações, porque o normal e o desejável no processo legislativo não é que ele esteja a ser alterado todos os anos ou dois em dois anos, é que as leis têm um período de vigência inalterado que seja relativamente longo. E, em segundo lugar, isto também responde a alguns argumentos que aqui foram aduzidos, este regime foi concebido desde o início para ser um regime excepcional, não foi para ser o regime ordinário ou o regime que abrangesse a maior parte das relações entre devedores ou beneficiários de crédito bancário e a banca. Foi um regime excepcional para uma situação também ela excepcional e transitória de particulares dificuldades. E em relação à vigência, a própria lei já prevê, e só por isso é que nós não votamos a favor da prorrogação, que quando se chegar perto do final do prazo seja feita uma avaliação e diz expressamente que essa avaliação é para efeitos de eventual prorrogação. E, portanto, numa lei que foi aprovada em novembro de 2012, estando nós em junho de 2014 e prevendo-se a vigência até 31 de dezembro de 2015, sendo que nessa altura se avalia se faz sentido prorrogar ou não, não nos parece que faça sentido, com um ano e meio de avanço e um ano e meio depois da lei, estar agora a perceber se faz sentido ou não prolongar a vigência. Eu salientaria como as alterações mais significativas um alargamento de alguns critérios, e esta lei foi feita num contexto de poucos dados sobre aquilo que era a situação real. Agora alargamos, sobretudo do ponto de vista patrimonial tributário, dos imóveis. Por outro lado, também permitimos o acesso a todos os contratos de crédito, incluindo aqueles que estivessem garantidos designadamente por fiança, porque esse é o caso mais óbvio, mais prático, e estamos convictos de que isso só por si, mais do que agirmos do ponto de vista dos rendimentos ou até do valor patrimonial do imóvel, poderá ter um efeito muito, muito significativo. Introduzimos também alterações que nos parecem simbólicas, mas importantes, quanto, por um lado, às famílias numerosas e à maior abrangência do seu acesso ao regime, e, por outro lado, à eliminação de encargos com documentos que, sendo uma medida simbólica, pode ter particular efeito prático. E, por último, houve também, num espírito que eu creio que foi aquele desde o início, com as divergências que foram obviamente desde o início identificadas, mas também com um espírito que me parece positivo de encontrarmos consensos, tivemos abertura para várias propostas da oposição, como foi aliás aqui hoje verificado, e de que esta extensão aos também a fiadores e não apenas a devedores principais foi significativa, mas foi ao longo do processo visível que houve aqui um esforço que, aliás, devo dizer em jeito de saudação, não foi apenas nosso, mas creio eu de todos os partidos, de encontrarmos, quando possível e quando a nossa intenção era a mesma, encontrarmos soluções conjuntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, deputado João Paulo Correia.
O balanço que o Partido Socialista faz desta votação leva-nos a começar por dizer que a maioria perdeu aqui uma boa oportunidade para dar uma ajuda efetiva a cerca de 150 mil famílias que se encontram em situação de incumprimento no quanto ao seu crédito à habitação. Como é sabido, o PS apresentou propostas que iriam no sentido, em primeiro lugar, de que uma família que se encontra em situação muito difícil não tenha que estar em incumprimento no seu crédito à habitação para poder aceder a este regime extraordinário. É uma proposta defendida também pela SEFIN, que ouvimos aqui em audição. E propusemos isto, que foi rejeitado durante esta votação pela maioria, pelo PVC, pelo CDS, porque no nosso entender, uma família que se encontra em situação económica muito difícil, de acordo com os parâmetros e os critérios da lei, que regula o que é uma família em situação económica muito difícil, não tem que entrar em incumprimento, ficar com mais de 3 prestações em atraso para poder aceder a este regime. É um pouco contraditório. Foram os alertas que nos foram deixados, quer pela CEFIN, quer pela DECO, e que nós decidimos transformar numa proposta de alteração que foi recusada, como disse há pouco, pela maioria. Como também, paralelamente ao nosso projeto de lei, 2 projetos de resolução que não podem ser esquecidos neste jeito de balanço. Temos um que recomenda ao Governo a suspensão dos procedimentos de venda executiva de imóveis penhorados por dívidas fiscais, em casos de agravamento da situação financeira dos agregados familiares, como acontece também nas dívidas contributivas à Segurança Social, e temos um outro projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação de um fundo de garantia ao crédito à habitação. No que concerne aquilo que foram outras propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foram rejeitadas, recordamos que a condição de acesso, o valor patrimonial, que nós propusemos que fosse eliminado, o valor patrimonial da habitação, para que outras tantas famílias, e se calhar iríamos acrescentar aqui a possibilidade de dezenas de milhares de famílias acederem a este regime extraordinário, foi recusado também pela maioria, e a substituição do fator rendimento anual bruto pelo rendimento anual líquido também foi recusada, sabendo nós que nos últimos anos o diferencial entre o bruto e o líquido à conta do aumento dos impostos e das contribuições tem vindo a agravar-se e, portanto, seria mais lógico, mais realista substituir o fator rendimento anual bruto pelo fator rendimento anual líquido. Para terminar, gostaria de rematar como tema de balanço, do nosso balanço, que estas alterações foram mais ao jeito da Associação Portuguesa de Bancos do que de acordo com as pretensões e as propostas da DECO e da CEFIN. Obrigado.
Pelo PSD, deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em jeito de balanço, para dizer que no final de revisão e de reforma de todo este processo, de toda esta legislação, este regime excepcional, e é de exceção que tratamos, continua a manter a sua natureza de excepcionalidade. No entanto, é um regime excepcional menos restritivo do que era antes. E ao ser menos restritivo, e aqui o contributo da coligação é claro, com uma série de propostas que mereceram o acolhimento em sede deste grupo de trabalho, tem uma dupla vantagem. Tem a vantagem de que mais famílias, o maior número de famílias, podem agora aceder a este regime de crédito, a este regime excepcional, e as próprias famílias que já estavam em situação economicamente muito difícil e que já podiam aceder, com estas alterações, vem a sua situação mais protegida. Ou seja, há aqui um grau de proteção superior àquelas famílias que já dele podiam beneficiar. E por isso o balanço só pode ser positivo. O balanço só pode ser positivo. As famílias em situação economicamente muito difíceis são claramente beneficiadas com esta reforma, podem aceder em maior número, estão mais protegidas. Só por isso era o suficiente para nós vermos darmos como positivo todo este processo que foi aqui alcançado. Além do mais, devo dizer que dentro deste balanço positivo que fazemos, não poderíamos deixar também de registar e de salientar que naturalmente vemos com satisfação que um bom número de propostas que a coligação apresentou teve o acolhimento da parte dos partidos da oposição. E também de registar como positivo o facto das principais alterações de que este regime, de que foram introduzidas este regime, vieram exatamente dar resposta às principais necessidades pelas entidades que foram ouvidas em sede de grupo de trabalho, portanto, que foram aqui ouvidas em sede de audição. E por isso, Sr. Presidente, quando se amplia o número, quando este regime fica acessível a mais famílias, quando as famílias ficam mais protegidas, quando as necessidades que foram identificadas que eram necessárias alterar foram colmatadas e foram corrigidas, obviamente que todos ganhamos e por isso, naturalmente, a razão de ser da nossa satisfação. Muito obrigado.
Terminadas as intervenções.
Posso? Tendo em conta aquilo que já tinha explicitado anteriormente, que o PCP considera que as alterações feitas à Lei 58 são, ficam muito aquém das necessidades, iremos, não, te dá uma informação, iremos obviamente manter o nosso projeto de lei para votação no plenário do dia 10.
Na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, resta-me apenas agradecer a colaboração de todos. Penso que foi um trabalho profícuo, melhorou substancialmente a lei. Agradecer também aos serviços que acompanharam estes nossos trabalhos, porque foram muito eficientes e eficazes no tratamento de todas as questões. E passamos agora, portanto, todo este nosso trabalho, este nosso espólio, ao plenário da Comissão, ao Sr. Presidente, para continuarmos os trabalhos no que toca à ordem de trabalhos ordinária. Muito obrigado a todos.